Entrevista.
Apesar de muitos dizerem que não, no Brasil tem preconceito sim. Racial, religioso, baseado na idade, em relação à origem. Sobre a origem, podemos citar o preconceito contra o nordestino, que carrega estigmas e imagens distorcidas. Para falar desse assunto, a gente convidou o Otávio Santiago, que é jornalista, pesquisador, doutor em comunicação e autor do livro Só Sei Que Foi Assim, A Trama do Preconceito contra o Povo do Nordeste. Então vamos aí conversar com o Otávio. Otávio, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia a todos que ouvem aqui o Conexão Senado, um prazer enorme estar aqui conversando com vocês.
Otávio, no livro você apresenta a questão aí de discursos políticos, culturais e da mídia que ajudaram a construir estereótipos sobre o Nordeste. E aí, qual é o papel mais decisivo aí nesse processo? Mídia, política ou a própria história do Brasil?
Eu diria que é um pouco de tudo, sabe? A resposta para essa pergunta, inclusive, é por isso que no título a gente traz uma frase famosa de Ariano Suassuna, né? Só sei que foi assim, exatamente porque eu perguntava isso a muitas pessoas que eram vítimas dessa discriminação, como eu já fui, inclusive em Brasília, e aí as pessoas não tinham resposta para isso, né? Então a busca foi para responder essa pergunta: como é que começou essa história de que o nordestino é um só, de que o nordestino é menos? Quem foi que nos colocou nesse lugar de subalternidade e nos impede até hoje de sair dele, como se existisse uma hierarquia regional dentro do país? Então a busca foi por essa origem, né? E isso a gente teve que, eu tive que lançar a luz para quando o Nordeste foi definido pela burocracia estatal, porque antes tudo era Norte. Mas a partir de um dado momento, uma fatia do Norte foi estabelecida como Nordeste. E a partir daí, esse novo espaço geográfico foi reapresentado ao Brasil e reapresentado juntamente com a sua população. Então a gente tem uma campanha muito bem marcada nos anos 20, uma campanha de depreciação mesmo, a região e a população, contra a região e contra a população, que foi amplamente difundida na imprensa da época. É exatamente para poder contestar a atenção governamental que o Nordeste, recém-criado no papel, passava a receber da União. E a partir daí, dessas primeiras linhas, dessas primeiras impressões que parecem ter ficado, foram colocadas camadas aí camadas de estereótipos pela literatura, pelo cinema, pela televisão mais tarde, hoje pela internet. E quando a gente vai olhar para trás e ver o que é que se dizia naquela época, o que a gente escuta ainda hoje, a partir das vivências que eu também trago no livro, as vivências do hoje, a gente percebe que não houve muito avanço. Que no final das contas, o que a gente escuta hoje é uma reprodução do que foi dito e escrito há mais de 100 anos.
É, realmente é uma situação bem complicada. No livro, Otávio, você propõe o chamado, o conceito de complexo de Macabeia, né? Então, uma obra aí da Clarice Lispector, né? Tem a ver com isso, para explicar o apagamento da identidade nordestina. Como é que isso se manifesta hoje aqui no Brasil?
Hoje a gente vive um processo de quebrar esse silêncio, né? Macabeia, eu peguei emprestado essa personagem de Clarice Lispector, icônica personagem da Hora da Estrela, porque Clarice desenha essa nordestina deslocada que está no Rio de Janeiro, é um processo de apagamento, de invisibilidade, ela que não se reconhece, ela é o que dizem que ela é. E durante muitos anos a gente viu a população, boa parte da população nordestina, atravessar, né, a história do Brasil nessa condição de ser o que diziam que ele era, que ela era. Então assim, a gente vivia num espelho que a gente não se entendia muito bem como reflexo desse espelho, porque estava posto que nós deveríamos ocupar sempre esse espaço de retirância, de deslocamento, que era um espaço menor, pois os primeiros retirantes lá atrás vinham ocupar um espaço de menor prestígio social. Então isso permaneceu, ao ponto assim de Raquel Queiroz, outra nossa expoente da literatura, assim como Clarice, que era ucraniana, mas era recifense em alguma medida, Raquel Cearense dizia o seguinte: que o Brasil precisava aceitar essa nordestinidade, que era uma aceitação inadiável, e ela vai dizer isso já no final dos anos 80, quando a prefeita de São Paulo era a paraibana Luiza Erundina. Então, a gente teve um processo de convencimento do Brasil de que nós somos plurais, que somos muitos, e somos capazes de coisas incríveis em relação a feitos científicos, culturais e outros tantos, longe desse lugar engessado que nos foi colocado. Então, o complexo de Macabeia, ele vem para poder ilustrar como foi feito esse processo de silenciamento, né? Um processo que é de apagamento também, e o silenciamento e o apagamento andam de mãos dadas, fazendo com que esse nordestino ficasse à margem, uma suposta margem estabelecida por um centro que precisava se firmar como centro, né? E discursivamente é o que a gente nota ao longo da história do Brasil. Assim, o Sul precisava se afirmar como o Brasil que dá certo. Isso só existia se houvesse um Brasil que não desse certo. E aí o Nordeste e o Nordestino são usados mesmo para se criar essa narrativa. E hoje o que a gente vê é uma... Essas frentes, frentes políticas, frentes artísticas, e o livro se propõe a ser um palco réplica mesmo para quebrar esse discurso.
Nós estamos conversando com Otávio Santiago, que é jornalista, doutor em ciências da comunicação, autor do livro Só Sei Que Foi Assim, A Trama do Preconceito Contra o Povo do Nordeste. Otávio, em meio a tudo isso, teve aí uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou, numa decisão judicial, injúrias contra nordestinos como crime de racismo. Como é que isso, essa decisão, representa aí um marco na luta contra o preconceito que, do qual é vítima os nordestinos?
Foi super importante esse passo que o STJ deu, porque de fato a base desse preconceito contra a população do Nordeste, ela é racista. Quando a gente vai olhar quando o Nordeste foi criado, quando essa ideia de Nordeste, de nordestino, apareceu no imaginário nacional, veio acompanhado de todo um repertório literário e também jornalístico, indicando que esses nordestinos, que agora se conheciam como nordestinos, eram de uma raça inferior. Eram sujeitos, portanto, que não mereciam atenção governamental, que não mereciam, quando deslocados, uma oportunidade de emprego, porque eles correspondiam a um brasileiro excessivamente miscigenado e, por isso mesmo, indigno de receber essa atenção do país como um todo, né? E a gente consegue analisar, nessas linhas coletadas, uma intenção, inclusive, assim, de extinção, um desejo de se desfazer dessa população, de se promover uma nova colonização. E eu estou falando aqui, não estou criando textos de entrelinhas, não, isso está posto mesmo, isso está escrito, e são esses documentos que eu fui buscar para mostrar essa origem desse preconceito. Quer dizer, ele tem essa base racista, e reconhecer isso é importante porque parece ainda que a xenofobia entra num campo de ofensa que não tem o símbolo, o significado grave que se tem já hoje no que a gente entende como racismo. Quer dizer, a xenofobia parece assim ser uma ofensa ainda perdoável, digamos. E quando a gente olha para o passado e entende que a base é racista, de fato a gente consegue enquadrar isso, como o STJ fez, e colocar esse tipo de preconceito onde deve estar. Porque de fato, assim, hoje, apesar de a gente estar falando de coisas de 100 anos atrás, ainda hoje são muitos os nordestinos que encontram obstáculos, que têm aí a sua oportunidade no mercado de trabalho, acadêmicas, preteridas, né, obstáculos postos no caminho dessas pessoas, simplesmente pelo fato de serem do Nordeste. Eu vivi isso, inclusive, no Congresso Nacional. Eu ouvi de um chefe de gabinete, quando eu trabalhei no Congresso Nacional, que não se empregava, a equipe dele não empregava baianos, porque baianos eram sempre preguiçosos. E quando você vai ver as primeiras linhas que foram ditas, assim, quem são esses nordestinos que agora têm essa atenção governamental, está posto lá, que são preguiçosos e por isso mesmo não devem receber nenhuma atenção, muito menos um emprego em São Paulo. Quer dizer, o que a gente vê é uma reprodução do passado, né? Livre dessa condição de anacronismo, de olhar com os olhos de antes, mas infelizmente o que a gente tem hoje é muito do que se tem, do que era dito lá atrás. Aí o STJ faz essa análise, né, reconhece essa origem racista e faz valer essa proteção mesmo, que é necessária, porque nos dias de hoje o que a gente vê, não só de agressão verbal, até mesmo física, ainda há um preconceito. Ele se revela muito mais nos períodos eleitorais, por isso mesmo que essa decisão do STJ é uma consequência das eleições de 2022, quando houve um aumento assim, de 800%, né, na manifestação dessa discriminação. Ela é real. E essa decisão acaba por não só proteger, mas também por validar uma ideia que o Brasil precisa entender e internalizar, que essa discriminação não está no campo suave, digamos assim, da xenofobia. É o puro racismo.
Tá aí, Otávio, muito obrigado aí pelas informações. Olha, a Simone Nobre está em Natal, diz aqui, salve o Nordeste, está mandando mensagem aqui para a gente. A Rádio Senado transmite para todas as capitais do Nordeste, as nove capitais.
Maravilha, minha conterrânea. Ela está em Natal, eu também estou em Natal. E uma coisa interessante, você falou agora, junho chega, o Brasil inteiro olha com simpatia para esses símbolos ditos nordestinos, né, com relativos ao São João, forró, comidas juninas, esses trajes caipiras, né, que se apresentam. E é muito bom a gente refletir sobre se os símbolos são aceitos e são bem-vindos, mas o nordestino precisa também ter esse acolhimento, sabe? Não é sobre só valorizar a suposta cultura nordestina. É sobre estar pronto para aceitar que esse nordestino que antes vinha, de fato, no pau de arara, nos anos 50, em busca de uma oportunidade, agora ele vai chegar com um doutorado, um pós-doutorado, com condição de ser CEO de empresa, de ser o proprietário da empresa, de ser empregador. Essa mudança de narrativa é que precisa ser compreendida. Então, muito mais do que dançar o forró, é permitir que o nordestino hoje dance a dança que ele quiser, seja onde quer que for nesse país.
Otávio Santiago, muito obrigado aí pela entrevista, um abraço para você, até uma próxima.
Obrigado a vocês e até breve.